7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Não vai medir esforços para assegurar a oferta de água no país e vai apoiar projetos de estados e municípios para garantir o abastecimento.
5 novos remédios entram na lista de genéricos, com redução de preços de 35%.
Gastos de turistas estrangeiros no Brasil batem recorde em 2014. Foram cerca de 7 bilhões de dólares.
Mais de 100 filmes nacionais foram lançados no ano passado. Produções levaram 19 milhões de pessoas aos cinemas de todo o país.
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
5 novos remédios genéricos foram aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Os medicamentos vão chegar às farmácias com valor 35% menor do que os chamados remédios de referência.
Estão na lista de novos genéricos um antibiótico, um relaxante muscular, um medicamento para tratamento de endometriose, outro para rinite alérgica e um remédio para ajudar a baixar altos níveis de colesterol. O genérico entra no mercado não só com o diferencial do preço, que é pelo menos 35% menor que o valor de tabela do medicamento de referência. Segundo a superintendente de medicamentos e produtos biológicos da agência, Meiruzi Freitas, o genérico acaba favorecendo a concorrência, oferecendo mais opções de tratamento para o médico e o paciente e muitas vezes reduzindo o preço do remédio de referência.
O Brasil tem um grande número de medicamentos genéricos, está em exceção, o Brasil já representa mais de 20% do mercado, que mostra que o medicamento genérico, ele já tem uma política já bem estabelecida, já mostrou que ele é um medicamento que a população confia.
Segundo a superintendente de medicamentos e produtos biológicos da agência, em 2014, foi autorizada a venda de 14 novos produtos.
Quando a gente registra um genérico que tem uma perspectiva de ampliação de acesso num número muito grande da população, isso é levado em consideração para as tomadas de decisões técnicas.
Após a autorização da Anvisa, o novo genérico leva de 3 a 6 meses para chegar nas prateleiras das farmácias. Para consultar a lista de novos genéricos, acesse www.anvisa.gov.br. Reportagem Luana Karen.
O novo remédio para o tratamento do vírus HIV que causa AIDS já começou a ser distribuído nas unidades de saúde de todo o país.
Ele é composto por 3 medicamentos em um único comprimido. Segundo o Ministério da Saúde, o remédio é considerado de fácil ingestão e deve beneficiar 100 mil pacientes. O investimento foi de R$ 36 milhões.
São mais de 7 milhões de comprimidos distribuídos em todo o país. Uma única pílula contém os remédios tenofovir, lamivudina e efavirenz, usados no tratamento da doença. Segundo Leonor Delanoy, gerente de um posto de saúde em Brasília, a composição 3 em 1 vai aumentar as chances dos pacientes não abandonarem o tratamento.
Vai facilitar, porque você ter uma doença crônica, né, e tomar vários comprimidos ao dia, é difícil. Facilita muito você ter que fazer um tratamento com um comprimido só. Isso vai ajudar com que as pessoas tomem melhor, mais corretamente o tratamento, né? E assim tem uma qualidade de vida melhor.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, explica por que é tão importante o paciente não abandonar o tratamento.
O medicamento, quando ele é prescrito adequadamente pelo médico, ele tem que ser tomado de maneira continuada, porque qualquer interrupção pode tanto levar o vírus a se multiplicar de novo, né? Leva o vírus a se multiplicar e pode causar problema, e pode inclusive favorecer a resistência, né? A pessoa não mais reagir àqueles medicamentos, ter que tomar outros medicamentos. tratamento depois.
Os estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, que possuem as maiores taxas de detecção do vírus, já recebem um novo medicamento desde novembro. Existem hoje 734 mil pessoas com HIV e AIDS no Brasil. Reportagem Leandro Alarcon.
O próximo domingo, 18 de janeiro, é o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase.
E para marcar a data, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou hoje um filme que conta histórias de pessoas contaminadas com a doença que foram internadas à força em hospitais colônia.
Histórias de quem foi isolado da sociedade, como o barbeiro paraibano José Batista do Monte.
Aí a mulher que estava assim do lado me catucou e disse: "Ei, o senhor não é do Boné Vermelho? O motorista está falando com o senhor." Aí quando eu falo, eu disse: "Opa, disse, olha, pode descer que você é incapaz de andar nesse ônibus." Eu disse: "E o que é que eu tenho?" "Você tem lepra."
Chamada de lepra de forma preconceituosa, a hanseníase é uma doença crônica transmitida pelo contato com pessoas infectadas e que atinge a pele e os nervos. Até 1986, pessoas com esse diagnóstico eram confinadas em colônias espalhadas pelo país. Foi o caso do aposentado Antônio de Melo, de Natal, no Rio Grande do Norte.
"Não gosto nem de me lembrar disso, não. Você não sabe que, quanto me machucou e quanto machuca ainda. A gente não podia pegar em nada, nem em canto nenhum. Era uma humilhação da mulher."
Os relatos do paraibano José Batista e de Antônio de Melo são dois dos vários depoimentos que estão no documentário Paredes Invisíveis, Região Nordeste. O filme foi lançado nesta sexta-feira pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em 2007, uma lei federal estabeleceu indenização para pessoas com hanseníase que foram mantidas isoladas em colônias. Atualmente, mais de 8.800 brasileiros recebem a pensão no valor de R$ 1.205 por mês. A ideia do filme surgiu quando foram feitas entrevistas para comprovar a necessidade da indenização de algumas pessoas que haviam protocolado o pedido de pensão. É o que conta a ministra-chefe da secretaria, Ideli Salvatti.
"Muitos não tinham a documentação adequada, então foi necessário visitar, ir atrás dos documentos para confirmar, para testemunhas, entende, poderem depor favorável aquele benefício a ser concedido. E aí ficou claro de que esta era uma memória absolutamente importante de ser resgatada, de nós podermos ter estas imagens exatamente no espírito pedagógico de a gente nunca mais repetir um procedimento tão aviltante, né, do ser humano."
O filme com depoimentos de nordestinos que tiveram hanseníase foi o segundo documentário lançado pela Secretaria de Direitos Humanos sobre o tema. O primeiro abordou histórias de pacientes da região norte e a ideia é lançar um documentário sobre pacientes de cada região brasileira. O filme está disponível na página da Secretaria no YouTube. Mais informações em www.sdh.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
O número de casos de hanseníase caiu quase 70% nos últimos 10 anos no país. Para baixar ainda mais essa taxa, o Ministério da Saúde lançou essa semana uma campanha para incentivar as pessoas a identificarem o mais rápido possível a presença da doença.
O Ministério recomenda que as pessoas procurem um serviço de saúde ao aparecimento de manchas de qualquer cor em qualquer parte do corpo, principalmente se ela diminuir a sensibilidade da pele.
A hanseníase tem cura e o tratamento é oferecido de graça pelo SUS.
O gasto de turistas estrangeiros no Brasil bateu recorde em 2014.
Os turistas deixaram quase 7 bilhões de dólares no país, 203 milhões de dólares a mais do que o registrado no ano anterior.
De acordo com o Ministério do Turismo, o resultado teve influência da Copa do Mundo.
Em média, os turistas permaneceram 13 dias no país e visitaram mais de 490 municípios brasileiros, incluindo a cidade sede do Mundial.
Entre os itens mais bem avaliados pelos estrangeiros estão a hospitalidade e a gastronomia.
7:09 no horário brasileiro de verão.
O brasileiro está assistindo mais filmes nacionais e a produção cinematográfica do país está crescendo.
Foram 114 lançamentos de filmes brasileiros no ano passado.
19 milhões de pessoas lotaram as salas de cinemas de todo o país no ano passado para ver produções nacionais. E 6 filmes brasileiros conseguiram atingir mais de 1 milhão de espectadores. prova de que as pessoas estão gostando cada vez mais do audiovisual produzido no Brasil.
O cinema nacional tem melhorado, sim, né? Tem grandes filmes já, muito bem feitos.
Durante muito tempo a gente ficava pedindo legenda, né? Porque o som era uma coisa horrorosa. Mas isso melhorou muito.
Os filmes de antigamente a gente ficava até meia em dúvida e subestimava um pouco a nossa cultura. Mas hoje em dia, uma beleza, esses filmes que vão ao Festival de Gramado. Eu procuro ver todos. Eu gosto muito de filme brasileiro.
A arrecadação dos filmes brasileiros também aumentou em 2014. Foram quase 2 bilhões de reais, um crescimento de 11%. As informações são de um levantamento da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Segundo o documento, o total de longas-metragens nacionais exibidos no ano passado foi maior que no ano anterior, 179 em 2014, em comparação aos 167 de 2013. Para o diretor-presidente da Ancine, Manuel Rangel, os números são resultado também dos investimentos no setor.
Há um forte investimento do governo brasileiro e a Agência Nacional do Cinema se empenha nisso, no apoio à produção de filmes. Nós lançamos ano passado um programa chamado Brasil e Todas as Telas, que dá continuidade a ações que têm sido realizadas todos os anos, desde 2004, de forte investimento na produção de filmes. Com isso, nós criamos as condições para termos mais filmes brasileiros sendo lançados, e filmes que dialogam com todos os públicos, com todas as parcelas da sociedade brasileira. Filmes que conseguem sensibilizar o espectador e motivá-los a frequentar a sala de cinema.
Ainda segundo o levantamento da Ancine, o público brasileiro ganhou mais 205 novas salas de cinema em 2014. Foram inaugurados 38 novos complexos cinematográficos. 5 foram reabertos e outros 6 ampliaram o número de salas. Reportagem Carolina Becker.
A central de atendimento por telefone da Previdência Social recebeu 56 milhões de chamadas no ano passado.
Pelo número 135, o cidadão consegue acessar vários serviços, como agendamento de data e hora para ser atendido em uma agência do INSS.
Para explicar como a central funciona e o que você precisa ter em mãos na hora de ligar, o repórter Rafael Gasparotto conversou com a presidenta do INSS, Elisete Bertiol Iuai.
A senhora pode explicar o que é a Central 135 e quais os benefícios ela traz à população?
A Central 135 é destinada a atender os cidadãos para tirar dúvidas, para fazer agendamentos dos atendimentos nas agências, e aí ele vai até a agência com dia e horário marcado. Então ela tira dúvidas, oferece um atendimento rápido, ágil, e quando esse segurado, esse cidadão vai à agência, ele já vai com todas as informações que ele precisa para o atendimento ser também muito eficiente.
Quais são os serviços disponíveis à população?
Os serviços disponíveis são principalmente o do agendamento, do atendimento na agência que ele tem preferência. Também tem informações sobre os benefícios, sobre contribuições, e especialmente do contribuinte individual, consulta sobre o pagamento de benefícios e marcação de perícia médica.
E como o ouvinte faz para contatar esse serviço?
A Central 135, ela funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 23 horas. E a ligação é gratuita quando ela é feita de um telefone fixo. Quando for num telefone celular, ela tem o custo de uma chamada local.
E o que é que o ouvinte precisa ter em mãos quando fizer a ligação?
Ele precisa ter em mãos o número de identificação do trabalhador, que normalmente é conhecido como PIS ou PASEP. Uma caneta e um papel para anotar as informações que o atendente vai repassar para ele.
Acabamos de conversar com a presidenta do INSS, Elisete Bertiol Iuai, sobre a Central de Atendimento da Previdência. O número é 135.
Voz do Brasil!
Em uma entrevista que terminou agora há pouco aqui em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que o governo não vai medir esforços para garantir acesso à água para a população.
A ministra destacou que o governo está trabalhando em parceria com estados e municípios para amenizar os efeitos da estiagem. O repórter Paulo Lassalve acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a reunião que ocorreu nesta sexta-feira na Casa Civil, que também contou com outros ministérios, foi para analisar a situação dos reservatórios e a situação climática no Sudeste. Isabela Teixeira antecipou que existe previsão de chuvas para a região nos próximos 10 dias, mas não se sabe qual o volume nem onde vão ocorrer. Sobre o nível dos reservatórios no Sudeste, a ministra disse que estão baixos porque as chuvas na região são as menores nos últimos 84 anos. Diante desse cenário, a ministra Isabela Teixeira pediu a colaboração de todos para economizar no consumo da água e da energia. Isabela Teixeira defendeu ainda que o governo federal vai apoiar projetos de estados e municípios para garantir a oferta e o abastecimento de água.
Nós estamos mantendo estreito diálogo com os governos estaduais e dependemos, obviamente, daquilo que os governos vão trazer de propostas e de medidas de caráter emergencial e medidas estruturantes. O governo não medirá esforços para apoiar e assegurar o abastecimento em parceria com os estados. Nós trabalharemos em parceria com os governos estaduais e com os municípios naqueles que têm competência direta de abastecimento.
Um exemplo desse apoio é a inclusão no PAC do projeto de interligação do reservatório Jaguari-Atibainha. A obra integra as águas da bacia do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira, aumentando o volume de água em 5,1 metros cúbicos por segundo, beneficiando toda a região metropolitana de São Paulo. O investimento é de R$ 830 milhões. Luciano.
Você já reparou que no vidro de muitos carros tem uma etiqueta colorida com uma letra entre A e E, parecida com aquelas etiquetas encontradas em geladeiras e máquinas de lavar roupa, por exemplo?
Com ela é possível saber informações como quanto um veículo gasta de combustível.
Neste ano, quase 590 modelos de automóveis vêm com a etiqueta do Inmetro, um aumento de 18% em relação a 2014.
A etiqueta é bem conhecida por quem procura eletrodomésticos. No caso dos automóveis, ela informa o consumo de combustível na cidade e na estrada, a emissão de gás carbônico e a classificação quanto à eficiência energética. Os veículos mais eficazes recebem a letra A e os menos a letra E. Neste ano, os carros subcompactos com nota A estão 10% mais econômicos do que no ciclo de 2014. O engenheiro responsável pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, Fábio Leal, compara a eficácia de um carro nota A e outro de nota E.
Nesse ciclo atual, um veículo A, subcompacto também, com um veículo E, você tem aí uma diferença que é possível você economizar num ano em torno de R$ 957. Os veículos que consomem menos, eles também emitem menos CO2, que é o gás carbônico, que é um gás que ajuda no aquecimento global.
A adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é voluntária. As empresas que decidem adotar o adesivo recebem incentivos fiscais. Neste ano, 587 modelos de 36 fabricantes já exibem a etiqueta, 18% a mais do que no ano passado. Alexandre Hoffman, gerente de uma concessionária de Brasília, diz que a eficiência energética é um dos fatores que mais atraem os clientes.
O cliente realmente está preocupado com a economia, né? E o cliente começa a falar, mas esse carro é econômico? Nesse momento a gente percebe que realmente o cliente busca isso. E quando teve a etiqueta, facilitou um pouco o consumidor a saber o que é mais econômico e o que não é, pelo um selo que facilita isso, né?
Os consumidores confirmam a preferência por carros econômicos.
Faz muita diferença. O consumidor vai preferir um carro que consome menos e vai desprezar o que consome mais. O importante é o que pesa no bolso.
Realmente dá uma diferença bem grande em termos no bolso, né?
Os automóveis com as melhores classificações na etiqueta do Inmetro ainda ganham outro adesivo, o selo Compete de Eficiência Energética, concedido pela Petrobras. Reportagem Isabela Azevedo.
7h19 no horário brasileiro de verão.
De 2011 a 2014, o Brasil gerou 5.277.000 novas vagas de trabalho.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O relatório divulgado hoje mostra que os setores de serviço e comércio são os que mais têm gerado empregos com carteira assinada no país. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, destacou as políticas e ações implementadas pelo governo que contribuíram para o aumento no número de vagas.
Foram as políticas de distribuição de renda, o resgate de 50 milhões que foram para a classe média, os 36 milhões que passaram a se alimentar, criou-se um outro grupo de ações que ajudam, né, a manter essa alta circulação de emprego e de recursos no mercado.
Os dados do CAGED também mostraram que no ano passado, 21 estados, mais o Distrito Federal, tiveram crescimento no número de vagas para os trabalhadores. O salário de admissão teve aumento real de 0,92% e a diferença do salário inicial para homens e mulheres diminuiu. Em dezembro de 2014, houve uma redução de 555.508 postos de trabalho em comparação com o mês anterior. Mesmo com esse resultado, o Brasil encerrou o ano passado com saldo de quase 400 mil novos postos de trabalho. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Um parquinho para crianças cheios de traços brasileiros, mas bem longe daqui. Esse é o projeto construído por estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras na cidade de Leeds, norte da Inglaterra.
Um exemplo do tipo de conhecimento e prática que universitários brasileiros têm conquistado lá fora por meio de bolsas pagas pelo governo federal.
O parquinho tem cerca de 40 metros quadrados e fica numa escola infantil de Leeds, no norte da Inglaterra. A área de lazer é para crianças a partir de 3 anos e foi projetada e executada por jovens brasileiros estudantes de arquitetura que estão no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Uma das universitárias que participaram da iniciativa é a Larissa Monteiro, de 24 anos. Ela já está de volta ao Brasil, mas trabalhou no planejamento e na elaboração do projeto e diz que a experiência valeu a pena.
Eu tive contato com pessoas de outra cultura, em outra língua, com necessidades diferentes do que a gente tem no Brasil e com uma tecnologia diferente. E a gente pôde ir lá depois ver como é que as crianças estavam lidando com o parquinho, se elas estavam felizes, se elas não estavam.
O espaço tem tudo para uma boa diversão. Obstáculos para jogos, escorregador e até um espaço para teatro. E com um toque de brasilidade, já que nos brinquedos foram incorporados elementos da bandeira brasileira e das curvas típicas do calçadão na orla do Rio de Janeiro. A coordenadora do Ciências Sem Fronteiras em Leeds, Tânia Lima, disse que o desenvolvimento do projeto ajudou os alunos a colocar em prática os conhecimentos adquiridos. E destacou que eles deixaram a sua marca por lá.
Eles tiveram a oportunidade de fazer um projeto do começo ao fim e de trabalhar numa cultura diferente, em inglês, e desenvolver um projeto que foi extremamente bem recebido e, do ponto de vista para o programa e para o Brasil aqui no Reino Unido, vai ficar uma herança e uma marca, um pedacinho do Brasil, aqui na cidade de Leeds, por muitos e muitos anos.
O Ciências Sem Fronteiras oferece oportunidades de bolsas de estudo em cerca de 30 países, financiadas pelo governo federal para alunos de cursos superiores de instituições de ensino públicas e particulares de todo o país. Já foram implementadas mais de 75 mil bolsas. Para se candidatar, é preciso ter conseguido pelo menos 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre outros critérios. Mais informações pela internet no endereço cienciassemfronteiras.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Quer saber mais sobre o projeto e as experiências dos estudantes na Inglaterra com o programa Ciências Sem Fronteiras? Estamos postando nesse momento no Twitter da Voz do Brasil um vídeo com depoimentos dos alunos participantes. O endereço? twitter.com/avozdobrasil.
Já está disponível na internet a consulta às bolsas da primeira edição de 2015 do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
São mais de 213 mil bolsas, sendo 135 mil integrais e 70 mil parciais.
As inscrições começam na próxima segunda, dia 26, e vão até o dia 29 de janeiro na página do ProUni na internet, prouni.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo não vai medir esforços para assegurar oferta de água no país e vai apoiar projetos de estados e municípios para garantir o abastecimento.
5 novos remédios entram na lista de genéricos, com redução de preços de 35%.
Gastos de turistas estrangeiros no Brasil batem recorde em 2014. Foram cerca de 7 bilhões de dólares.
Mais de 100 filmes nacionais foram lançados no ano passado. Produções levaram 19 milhões de pessoas aos cinemas de todo o país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.